Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na mesma altura em que o ecossistema político-mediático se afadigava em especulações sobre um famigerado computador portátil, ou sobre quem telefonou a quem, e sobre quem telefonou primeiro e quem telefonou depois, entre outros episódios de autoflagelação do sistema político português, governantes e parceiros sociais de toda a União Europeia reuniam no Porto para debater o futuro do modelo social europeu. No Fórum Social do Porto, que decorreu no dia 27 de maio e que assinalou os 2 anos da Cimeira Social de 2021, participava também a ministra ucraniana com a pasta da Política Social, Oksana Dzhonovich. Segundo esta governante, o Estado de Providência da Ucrânia, severamente debilitado, confronta-se com a tarefa hercúlea de acudir aos milhões de ucranianos que são vítimas, diretas ou indiretas, da cruel agressão da Rússia de Putin. Mas nem mesmo as atrocidades da guerra fazem esmorecer dos ucranianos a aspiração de pertencerem à União Europeia e de um dia poderem vir a colher os benefícios do modelo social europeu. De facto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, com as suas variações e desequilíbrios, não há registro na história de outro modelo que ofereça um tal grau de proteção no trabalho, na doença, na velhice, nas adversidades da vida individual e comunitária. Em 2019, há que reconhecê-lo, o sofrimento provocado pela pandemia humanizou o projeto europeu. Podemos então testemunhar um corte com os erros clamorosos cometidos durante a crise de 2008, um corte com a austeridade de má memória. Numa união que sempre nos exasperou pela morosidade do seu processo decisório, foi possível, no espaço de apenas um biénio, salvar milhares de vidas e milhões de postos de trabalho. A compra conjunta de vacinas, a mutualização de dívida europeia para financiar os planos de recuperação, o apoio ao lay-off, a suspensão das regras do Pacto de Estabilidade, são alguns exemplos disso. Sr. Presidente, é justo realçar o contributo de Portugal e do Governo português para essa mudança. A Presidência Portuguesa do Conselho da União, em 2021, elegeu a sustentabilidade social como uma prioridade e tutelou a aprovação de um plano de ação para o pilar dos direitos sociais. Há 2 semanas, o Fórum Social do Porto teve o seu remate numa carta subscrita por todos os participantes que renova os compromissos assumidos na Cimeira Social de 2021. Apela-se aí a uma convergência social ascendente e defende-se uma Europa mais resoluta na hora de enfrentar as desigualdades que persistem ou a erosão das classes médias. Porque se a União Europeia fez a diferença durante a pandemia por comparação com outras regiões do mundo, ela não pode ser apenas a tábua de salvação que é atirada à última da hora. É que, Sr. Presidente, não obstante as vantagens do modelo social europeu, a tensão social é palpável e cresce a inquietação perante o futuro. A propósito da habitação, da educação, da saúde, dos serviços públicos, as greves e as manifestações multiplicam-se um pouco por toda a Europa, da Espanha à Áustria, da Itália à Alemanha, da França à Polónia, da Holanda à Suécia. Por cá, por demagogia e taticismo sonso, as oposições omitem até ao limite do possível esta realidade europeia e procuram convencer os menos atentos de que esse mal-estar é um traço distintivo do nosso país e que se deve exclusivamente à governação. Por fim, senhores deputados, é bem elucidativo que o Fórum Social do Porto tenha passado à margem da neurose política em que hoje nos consumimos. Contudo, as questões que aí foram debatidas são questões centrais, não só no plano europeu, como para a nossa sociedade, para o nosso mercado de trabalho e para o nosso futuro. É um debate que a todos devia implicar, quer os que têm uma cultura de governo, quer mesmo aqueles que se contentam com uma cultura de protesto. Nesse sentido, o PS está aberto a dialogar e a potenciar convergências. O PS não quer ser a oposição à oposição. Mas não se lhe pode assacar uma responsabilidade absoluta, seja lá o que isso for, e conceder aos restantes o privilégio da irresponsabilidade absoluta. É a altura de arrefecer esta exasperação político-mediática que está a alimentar no país uma imagem autodepreciativa que não corresponde à nossa realidade e na qual nos andamos a desgastar esterilmente. A degradação da linguagem política a que temos assistido diariamente também é um fator de degradação das instituições e da democracia. Essa degradação discursiva tem um efeito de contágio ao conjunto da sociedade. Ela calciona uma irresponsabilidade opinativa. Ela concorre para esse ambiente insalubre que gera formas de protesto tão abjetas como aquela que no 10 de junho visou o Sr. Primeiro-Ministro. E que trouxe à memória a bagagem rássica do 10 de junho de outros tempos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, somos uma democracia de sucesso inegável que vai fazer 50 anos de vida. Não devemos agora comportar-nos como se estivéssemos no seu início, disse.
Muito obrigado. O senhor deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Talvez pretenda responder em 2 blocos. Para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Rui Lage, o senhor esta tarde veio falar da Cimeira Social, do Plano de Ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que todos sabemos que são apenas vinculações, ou seja, não vincula, recomenda. E estas recomendações, que aqui o senhor também fez o favor de traçar, são apenas isso, são recomendações, não são vinculativas. E a isto nós já estamos habituados. Já estamos habituados a um governo que reconhecemos que é um governo de uma inércia que nos tem feito parar o país em muitos setores e, por isso, senhor deputado, um governo que não está a agir, mas a reagir. E, por isso, quando o senhor se diz preocupado com os direitos sociais, eu pergunto-lhe, e os direitos sociais das pessoas com deficiência? Está o governo e o Partido Socialista verdadeiramente preocupado com os direitos sociais das pessoas mais frágeis e das pessoas mais vulneráveis? Não está, senhor deputado. E sabe porquê que não está? Ainda muito recentemente foi o PS que chumbou uma proposta do PSD que previa que fosse pago com retroatividade a partir do momento em que as pessoas pedem a prestação social para a inclusão e os senhores chumbaram, o que mostra uma verdadeira insensibilidade social. E quando falamos dos direitos sociais, temos que falar dos direitos sociais de todos. E o governo está a penalizar, e a penalizar duas vezes, os mais frágeis e os mais vulneráveis. Por isso lhe pergunto, senhor deputado, onde ficam? Onde ficam os direitos sociais das pessoas mais frágeis, das pessoas com deficiência? Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o senhor deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Rui Lage, ouvi falar de autoflagelo e que a oposição vem para aqui falar de coisas que não fazem sentido. Seremos nós apenas que vimos as manifestações? E olha, eu vou-lhe dizer, as manifestações referem-se, por exemplo, no caso dos professores, a 6 anos, 6 meses e 36 dias. Não foi por causa da pandemia. Os senhores foram para a Cimeira Social do Porto e quando levantam esta questão, por exemplo, diz o impacto que teve a compra das vacinas. Estamos de acordo. O senhor disseram-lhes vocês, ou temos que ser nós a dizer, que deitaram 3,5 milhões de doses de vacinas para o lixo depois da conta que fizeram e que responsabilizaram Portugal e honoraram a conta dos portugueses em 100 milhões de euros. Disseram-nos vocês, ou querem que sejamos nós a dizer? Mas olhando para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, olhamos aqui para os 20 pontos que estão assinalados e dava quase para rir, e não sei se lhes disseram vocês ou teremos que ser nós a dizer. Em relação aos salários, melhores salários, os senhores já lhes disseram, por exemplo, que em Portugal, nos últimos anos, não fazem aumentos de salários, não resolvem, nunca está acima da inflação, mas podíamos continuar por aqui e ver em relação à prestação das pensões de velhice, explicar-lhes como é que fizeram as contas do dinheiro que deram a mais no ano passado, mas que agora vão retirar aos mais velhos. explicaram ou temos que ser nós a dizer? Cuidados de saúde, qual foi o que é que vocês venderam lá na Cimeira Social do Porto? Disseram a verdade ou temos que ser nós a dizer-lhes? Continuamos com a questão da inclusão e para melhor participação das pessoas com deficiência. Falaram daquilo que vocês chumbaram nas últimas semanas aqui de propostas concretas do Chega ou temos que ser nós a dizer-lhes? Olhamos para estas propostas e para aquilo que veio aqui dizer de um país cor-de-rosa que andaram a vender na Cimeira e vemos 80 sem médicos de família, aumentam e já são quase 1 milhão e 700 mil. Foram vocês que lhes disseram isto ou teremos que ser nós a dizer? O rendimento mínimo, bastava ver que depois das normas da União Europeia que tentam uma aplicabilidade nos futuros 2 anos para um aumento do salário das pessoas, os senhores já explicaram que continuam a estrangular as empresas, que as empresas cada vez têm mais impostos em cima, que vocês, toda à esquerda, olham para o pequeno empresário e consideram que é capitalista, que levam tudo a eito e que não apoiam o empreendedorismo em Portugal. Falaram-lhes vocês ou temos que ser nós a dizer? Há uma coisa que fica por pergunta final, Sr. Presidente, e para terminar. Dizem-lhes vocês ou dizemos nós que vocês passam a vida a mentir sempre que falam da questão social?
Muito obrigado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Rui Lage e o tema também que nos traz aqui a debate. Mas, Sr. Deputado, parece-nos que fora desse discurso ficou aquilo que foi hoje uma notícia de que mais de 10% das famílias portuguesas neste momento temem não conseguir pagar a casa, ou seja, o cenário que aqui nos pintou, e apesar, evidentemente, daquilo que possam ser as projeções sempre otimistas do PS, não correspondem depois à realidade. Os próprios jovens portugueses são, a nível europeu, daqueles que menos conseguem ter casa própria e adiar o sonho de poder ter autonomia. Depois, por outro lado, as famílias temem, já nem falamos daquilo que possa ser o extraordinário, mas o básico, temem não conseguir pagar as despesas correntes, como a água, a luz, o gás, a alimentação, quer a sua, quer dos animais de companhia e os próprios impostos. E já foram aqui dados alguns exemplos, nomeadamente das rejeições das propostas que foram feitas do apoio às pessoas com deficiência, e acrescento a estes apoios aquela proposta que o PAN também aqui trouxe para apoiar os pais de filhos com doença oncológica que o PS e a maioria absoluta também rejeitou. E aqui já não falamos sequer apenas de apoios financeiros, mas algo tão basilar como a sensibilidade de acompanhar, por exemplo, um jovem que tenha doença oncológica. E pergunto-se no pilar social, falaram disto, da insensibilidade que ainda graça em algumas opções que fazem. Mas naquilo que diz respeito a conseguir mitigar e ajudar as famílias, até para concluir. Senhor Deputado, o PS está disponível para ir onde importa ir efetivamente e rever os escalões do IRS à taxa de inflação? É porque esta pergunta já foi feita várias vezes e não tivemos qualquer resposta. Continuam a responder a esta questão fundamental que os portugueses e a oposição querem saber.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Lage.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, falemos então da Europa Social, do modelo social europeu e daquilo que o Governo em Portugal tem feito para acompanhar os objetivos, as prioridades e as metas com que nos comprometemos e com esses compromissos. Bom, em primeiro lugar é preciso dizer o seguinte, uma das prioridades que estava no pilar europeu dos direitos sociais era a da negociação coletiva, da negociação com os parceiros sociais. Pois foi isso que fez o Governo português quando negociou o acordo para a competitividade e rendimentos que a oposição prontamente desvalorizou como se nada fosse. Convém dizer também que a taxa de cobertura por acordos coletivos neste momento em Portugal está quase a bater nos 80%, precisamente a meta estabelecida no Pilar Europeu dos Direitos Sociais para atingir em 2030. Aliás, o nível de negociação coletiva é o mais alto neste momento desde 2005. Convinha também falar na garantia para a infância, que já está neste momento a beneficiar 150 mil crianças em Portugal. Convinha também dizer, recuando um pouco ao tema do acordo para a competitividade e rendimentos,